Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 9 de abril de 2019, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, o assunto é sobre o comportamento do consumo de produtos orgânicos no Brasil. Quem conversa com a gente sobre o tema é o pesquisador e professor Alessandro Silva de Oliveira, do campus de Chapadão do Sul. Boa tarde, professor Alessandro. Muito obrigada pela participação.
Boa tarde, Bárbara. É um prazer.
O Alessandro é doutor em administração pela Uninove de São Paulo, tendo como área de concentração marketing e comportamento do consumidor e psicometria comportamental. É mestre em Ciências da Administração pela Universidade Federal de Lavras e atualmente é professor adjunto do campus de Chapadão do Sul da UFMS. Professor, conta pra gente, né? Como surgiu a ideia e a necessidade de pesquisar sobre o comportamento do consumo de produtos orgânicos aqui no Brasil?
Olha, Bárbara, a necessidade de estudar essa área de comportamento de consumo na área de produtos orgânicos começou quando eu estava fazendo mestrado, né? Um professor meu da área, ele me apresentou alguns trabalhos que apresentavam pesquisas qualitativas que tinham características de tentar captar algumas percepções desses consumidores. E desde aquela época eu fiquei com aquilo em mente e queria fazer algo que também contribuísse para esse mercado, para essa segmentação de mercado. E agora surgiu essa oportunidade de escrever esse projeto e eu, em parceria até com esse meu antigo professor, o professor Luiz Henrique, e mais os outros professores aqui do campus, eu tive a oportunidade de escrever esse projeto e submeter, né, a nossa instituição e tentar desenvolver isso aí agora nos próximos 4 anos.
E qual que é o objetivo da pesquisa?
Na verdade, o objetivo geral da pesquisa é construir um instrumento que vai poder medir melhor a percepção do consumidor brasileiro em relação a quais atributos, quais consequências e valores que eles percebem quando fazem a compra de produtos orgânicos. E não só isso, mas depois eu vou também trabalhar alguns modelos no qual eu vou realmente ver o impacto que os produtos ocasionam nas consequências, nos valores, e bem ver se esses modelos impactam na avaliação pré-compra e na intenção de comprar desses consumidores. Basicamente, esse é o objetivo da pesquisa.
E para quem ainda não conhece a fundo, né, explica para a gente o que são os alimentos orgânicos.
Olha, atualmente é possível as pessoas comprarem uma variedade de produtos orgânicos nos mercados, mercadinhos ou outros estabelecimentos. Porém, de uma forma simples, os produtos orgânicos se dividem em dois tipos, né? Os alimentares e os não alimentares. Os alimentares são os biscoitos, iogurtes, as verduras, carnes. E os não alimentares são produtos higiênicos ou alguns suplementos nutricionais, shampoos, algumas nesse sentido. As definições sobre produtos orgânicos são muito variadas. A maioria dos autores concordam que esses produtos orgânicos, eles são produtos fabricados sem uso de fertilizantes convencionais, né? Agrotóxicos, pesticidas, sem hormônios, ausentes aí de componentes geneticamente modificados, sendo produtos produzidos, né, de forma mais segura e ambientalmente correta. Então, os produtos orgânicos possuem essas características, podemos dizer.
E na sua pesquisa, Alessandro, qual é o perfil de brasileiros que buscam essa alimentação mais saudável?
Olha, o consumidor brasileiro de produtos orgânicos, ele, de acordo com a pesquisa da Nielsen e outros órgãos orgânicos, por exemplo, eles mostram que essas pessoas elas têm hábitos de consumos que os produtos eles têm características industrializados, são produtos com características mais saudáveis, com o mínimo de conservantes, aditivos químicos, e que tem uma rastreabilidade, uma origem mais segura, né? Normalmente, essas pessoas também têm algumas características do tipo ter uma vida mais saudável, se preocupam com questões ambientais e sociais que envolvem na produção desses itens. É, mais ou menos esse é o perfil do consumidor de produtos orgânicos.
E nessa análise, você acredita que é crescente e tende a se tornar um hábito o brasileiro buscar apenas alimentos orgânicos?
Olha, o mercado de produtos orgânicos no Brasil, ele vem crescendo todo ano. Em 10% o seu crescimento anual. De acordo com a Orgânicos, no ano passado, teve um faturamento de 4 bilhões no Brasil. Então, assim, é evidente o crescimento. No entanto, se tornar um hábito o brasileiro buscar apenas produtos e alimentos orgânicos, ainda vai demorar um pouco mais. É, se a gente pensar que pessoas em grandes centros, elas acabam optando por comidas que são industrializadas, sendo preparadas devido à comodidade, à facilidade, ao preço, né? Por outro lado, os produtos orgânicos eles já são um pouco mais difíceis de preparar, a produção é um pouco mais complexa, né? É difícil de produzir em larga escala produtos orgânicos, além dos produtos orgânicos serem um pouco mais caros. Então, essa mudança hábitos de produtos somente orgânicos, isso ainda vai levar um pouco mais de tempo. Porém, essa questão comportamental de uma vida mais saudável, de consciência ambiental e social, ela vem interferindo positivamente nessa mudança para o consumo de produtos orgânicos. É mais ou menos isso.
O que isso poderia representar, Alessandro, na relação que você fez aos atributos, né? As consequências e os valores?
Bom, é preciso a gente entender que essa relação atributos, consequências e valores, ela faz parte de uma tríade que é sustentada por uma teoria que chama cadeia, meios e fins. O que significa isso? Primeiro, é preciso a gente entender o que são atributos. Bom, os atributos de um produto, eles são características intangíveis, mas mais ou menos a cor, a forma, a textura, o preço. As consequências, por outro lado, elas podem ser entendidas como se fossem os benefícios que o produto traz para a pessoa. Por exemplo, melhorar a saúde, trazer mais tranquilidade, ter mais durabilidade. E os valores, por sua vez, estão ligados a valores pessoais, né? A pessoa tem um valor pessoal de ter uma qualidade de vida melhor, ter mais felicidade, viver com mais segurança. E, tecnicamente, essa relação entre essa tríade, ela demonstra que os atributos influenciam de forma positiva nas consequências, que, por sua vez, influencia de forma positiva nos valores das pessoas. Quando a gente tenta estudar o comportamento consumidor, isso é importante, porque a gente precisa atender essa sequência de forma bem homogênea para que os impactos se tornam mais, cada vez mais positivos e com um efeito maior, tá? Então, é mais ou menos isso que representa essa relação entre os atributos, consequências e valores.
Você está ouvindo a entrevista com o professor Alessandro Oliveira sobre o comportamento do consumo de produtos orgânicos aqui no Brasil. Professor Alessandro, de que forma a pesquisa ela pode contribuir para a sociedade, para o mercado dos que produzem também?
Olha, a pesquisa ela vai contribuindo da seguinte forma. Como o objetivo dela é construir um instrumento de pesquisa de um modelo mais, podemos dizer, survey de pesquisa, a contribuição, ela vai tocar principalmente em questões de poder ter uma abrangência maior de aplicação desse questionário e também uma quantidade maior de amostras. Porque os trabalhos anteriores, que eu uso como base para essa pesquisa, são pesquisas qualitativas, que têm um papel fundamental na pesquisa. Mas elas têm essa limitação de ter amostras pequenas e a amplitude de inferência dela é menor. Então, a contribuição é fazer com que a gente construa um instrumento com o modelo de uma survey, que vai poder ser aplicado em todo o território nacional. E como que isso vai contribuir para a sociedade, para o mercado? Bom, com esse instrumento em mãos, os pequenos produtores podem aplicá-lo nas suas regiões, e com as informações que eles obtiverem do instrumento, eles podem melhorar questões relacionadas à produção, distribuição, venda, impactando diretamente na aceitação do consumidor final, porque ele vai aumentar essas características de percepção dos atributos, dos benefícios e dos valores das pessoas no produto dele.
Uhum.
Ele melhorando essa condição dele, ele aumenta a sua competitividade com relação aos grandes mercados, supermercados. Ele vai conseguir ter uma renda melhor, vai conseguir ter ele vai conseguir fazer parte de uma inclusão social melhor, porque ele poderá ter uma renda aumentada e gastar essa renda com suas acomodações, necessidades pessoais. Então, de uma maneira geral, ela vai contribuir não só também para esses pequenos produtores, mas os grandes mercados de produtos orgânicos também poderão fazer uso desse instrumento para melhorar ainda mais a venda desse produto junto aos seus consumidores.
E teve algum desafio durante a pesquisa, professor Alessandro?
Olha, a pesquisa ainda está sendo desenvolvida, né? Nós estamos começando a pesquisa, ela tem uma projeção aí de 4 anos para sua conclusão e publicação de todas os resultados que vão ser, que a gente vai conseguir obter desse trabalho. O que a gente encontra às vezes de dificuldade ainda é falta de parceiros do mercado privado para ajudar, né, em questão de aquisição de equipamentos, softwares e tal, e ajudar bastante, apesar de ter conseguido aprovar o projeto no CNPq, mas os recursos são baixos, né, eles ainda reduziram pela metade, e a gente não sabe nem quando vai conseguir esse recurso devido aos problemas que o CNPq está passando. Então, assim, mais ou menos é esse o panorama.
Entendi. Já que você falou de parceria também, vi que alguns pesquisadores brasileiros da área de marketing, né, e comportamento do consumidor vão ajudar numa nova pesquisa, né? Conta pra gente sobre esse novo instrumento de pesquisa para dar continuidade a esse trabalho.
Então, quando a gente faz a construção de um novo instrumento de pesquisa, né, com características de uma survey para uma pesquisa de mercado, é comum você fazer alguns testes para verificar se realmente o instrumento vai ficar bom ou não.
Uhum.
Você precisa especificar se as variáveis que vão medir o seu construto realmente refletem aquilo que você está querendo descobrir do seu consumidor. Então, existe uma metodologia que a gente chama de validação de face, ou seja, eu quero verificar se o que eu vou perguntar para os meus consumidores realmente reflete aquilo que os construtos delas dizem sobre isso. Então, para que eu tenha essa confiabilidade no instrumento, eu monto um tipo de um questionário que a gente manda para diversos pesquisadores na área de marketing, que estão cadastrados no, nos grupos de pesquisa do CNPq, e a contribuição deles, né? O que, que eles acham de colocar tal variável para medir atributo, para medir consequência, para medir valores, e depois eu faço uma análise para ver se qual o percentual de aceitação das variáveis que tiveram um melhor indicativo, né, de representar bem esses construtos. Então, assim, é uma contribuição dos pesquisadores de marketing para tentar tornar o instrumento mais confiável antes de colocar realmente em campo para ser realmente estudado. Lembrando que antes de qualquer aplicação desse questionário junto ao consumidor, é preciso que ele seja aprovado pelo comitê de ética, né, que é algo que eu também já estou trabalhando com relação a isso.
Perfeito. E qual que é a expectativa quanto a essa nova pesquisa?
Olha, a expectativa básica, né, realmente, primeiramente é atingir os objetivos que a gente propõe na pesquisa. E se a gente conseguir atingir esses objetivos, possivelmente a gente vai conseguir também contribuir para a sociedade, para os gestores do mercado e para a academia. Com esse novo instrumento, é possível que haja uma contribuição nessas três áreas que são fundamentais para a nossa vida acadêmica enquanto pesquisador.
Nosso programa chega ao fim e hoje você ouviu a entrevista com o pesquisador Alessandro Oliveira, que é professor do campus de Chapadão do Sul, sobre o comportamento do consumo de produtos orgânicos no Brasil. Alessandro, muito obrigada pela entrevista.
Por nada, foi um prazer.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Thalmas de Souza. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.